Paz seja convosco.
Amém.
Glórias a Deus. Temos trabalhado dois temas. Esta manhã nós vamos começar novamente pelo tema de Bem-aventurados que choram. Estamos já alguns domingos dele. Está se findando essa bem-aventurança. Vamos fazer um breve resumo para a gente poder então tomar. Mateus capítulo 5, verso 4 é o que a palavra diz sobre aqueles que querem ser bem-aventurados, aqueles que realmente querem viver segundo os padrões de Deus. A gente tem as bem-aventuranças como uma reescrição, digamos assim, um modo de ler e interpretar os 10 mandamentos, os mandamentos já atualizados de uma maneira, no intuito da graça, dentro de um conceito muito mais complexo do que simplesmente cumprir uma ordenança, um mandamento, mas no tempo da graça excede, vai sempre mais além. E a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, verso 4, diz que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Quando nós olhamos, nós temos falado isso, quando nós olhamos o que o mundo diz que essa é uma afirmação ridícula. É algo que é totalmente fora do padrão e a sociedade ela trabalha total e completamente para evitar que você fique triste, que você chore. Entendendo que esse choro que nós falamos da bem-aventurança é algo espiritual. Como nós tratamos alguns domingos atrás, a bem-aventurança em relação à humildade não tem nada a ver com o financeiro. Uma pessoa humilde de espírito não é aquela que não tem nada para vestir, não é uma pessoa que vive com roupas rasgadas ou não tem outras vestimentas. Quando, da mesma maneira, o choro que nós tratamos aqui é algo totalmente, completamente espiritual. Nós não observamos esse tipo de coisa na igreja, não observamos o choro espiritual na igreja. E quando nós não temos aquilo que é essência, aquilo que é verdadeiro, naturalmente nós tendemos a substituir por algo que faça algo semelhante. E aí eu estava pensando aqui num exemplo, eu imagino o açúcar. As pessoas que têm problema de diabetes, por exemplo, elas não usam açúcar, mas acabam usando aquele adoçante. E tem outras opções, entendeu? Leites de soja, em vez do leite que tem problema de lactose. Então, dentro desse contexto de exemplo, a pessoa quando não tem o verdadeiro, quando não tem o real, quando não tem aquele que é o perfeito, o principal, ela tende a escolher algo para substituir. Quando o homem ou a mulher, no seu lar, não estou dizendo que é uma coisa correta, mas quando ela não tem o afeto, não tem o amor, ela acaba procurando, em vez de resolver o problema em casa, ela prefere resolver fora, com a adultério em outras pessoas e outros relacionamentos. A igreja não é diferente. Infelizmente, a igreja ela não tem sido espiritual, ela não fala sobre pecado, ela não fala sobre o sofrimento de Cristo, mas se fala sobre alegria, sobre júbilo. E as pessoas elas dançam, pulam e cantam na presença do Senhor, e não tem nada de errado em relação a isso, mas se substitui o que é principal. E aí nós temos a palavra gospel, que é uma palavra que traduz uma palavra muito importante, chama evangelho, mas que hoje não tem nada a ver com o evangelho. O gospel hoje é sinônimo de uma pessoa que é alegre, uma pessoa que tem uma camiseta escrito Jesus, um adesivo no carro dizendo propriedade do rei, e uma pessoa que vive muito bem em relação às coisas do mundo, mas também vive em relação à igreja. É uma pessoa que tem num pé a igreja e outro pé no mundo. Você não pode viver desta maneira. Nós temos um senso defeituoso sobre pecado. Essa visão de que Deus ele é amor, mas ele não é justiça, ele não é ira, ele não é fogo consumidor, é muito perigosa. A gente tem que sim entender que nosso Deus é um Deus de amor, porque ele entregou o seu Filho amado para morrer para todo aquele que nele crê, para que aquele que crê em Cristo realmente não perecesse. Mas temos a figura da ira de Deus, da justiça de Deus, e é como se fosse uma moeda que tem dois lados. A moeda de um lado ela é amor e do outro lado ela é justiça. Uma coisa que não volta atrás, uma coisa que não deixa de se cumprir, chama-se palavra de Deus. Nós temos um senso defeituoso sobre o pecado. E a pergunta que fica é, qual o impacto que a igreja tem feito no mundo. Porque nós, como cristãos, numa visão mais micro, uma visão eu, você, o que nós temos feito que tem impactado no mundo? Nós temos feito algo? Nós temos alcançado vidas? Nós temos dado testemunho? Nós temos estendido a mão àqueles que estão desesperados? E o desespero muitas vezes é por uma atitude. Eu fico observando algumas postagens no Facebook, você que tem Facebook, e eu fico olhando as pessoas literalmente, elas clamam por socorro. Pessoas que colocam fotos dela muito bonita, mas você vê que no semblante da pessoa há tristeza. As pessoas elas começam a falar, ai como eu tenho queixo feio, como eu tenho cabelo feio, simplesmente para que alguém fale assim, que é isso, você é lindo, você é lindo. As pessoas elas precisam de autoafirmação. Pessoas à sua volta estão com esse jeito. E esse sinal, e a gente vinha falando quando a gente vinha de carro, falando sobre parentes, amigos que estão com dengue, e aí, é com febre, é o empolado do corpo. Sinais estão sendo aparentados pelas pessoas que nos rodeiam para mostrar a enfermidade espiritual delas e simplesmente nós não tomamos tempo em relação a isso. Nós precisamos de discernimento do Espírito Santo para olharmos as pessoas que estão à nossa volta com amor e com misericórdia. Não olhe para a soberba que aparentemente a pessoa esteja mostrando, mas olhe para a tristeza do coração, o vazio. E isso é uma coisa que nós como igreja podemos fazer no âmbito pessoal. Você tem amigos, você tem parentes, comece a olhar para eles de uma maneira diferente. Olhe ao Senhor. Fala, Senhor, permita-me ver com os teus olhos o que está passando no coração dessa pessoa. Você pode se espantar com o que Deus pode mostrar para você. Nós estamos aqui como ferramentas e instrumentos do Senhor. Se a ferramenta é do Senhor, ela fica sempre na caixinha de ferramenta, é que serventia tem. Você tem sido alimentado domingo após domingo, você tem feito seus devocionais, você tem lido a palavra de Deus, e isso é suficiente para você salvar pessoas, para você dar palavras de esperança, para você mostrar o caminho. Nós, como igreja, não temos impactado o mundo. Nós falamos ainda no final da semana passada sobre o autoexame. Algo que eu tenho descoberto na minha vida cristã que eu não fazia, e eu indico você, se você não está fazendo, que você possa fazer. Semana que se findou, essa semana foi uma semana bem difícil, tá? Tanto para mim como para Rosângela. A gente, em especial eu falo de mim, eu tive alguns confrontos espirituais com o Senhor em relação ao meu posicionamento em relação às coisas de Deus. Tive alguns momentos de ansiedade, de angústia, de preocupação, algumas coisas que eu compartilhei com a minha tia. Alguns momentos em que eu me sentia como se eu estivesse desamparado e eu fiquei ali, eu falei assim, o que fazer? E aí eu estabeleci algumas regras espirituais, entre elas uma que eu falei na semana passada, que foi do autoexame. E algumas vezes durante o dia, dentro da minha possibilidade, eu defini de estar parando e perguntando, conversando com o Senhor sobre o que eu fiz, o que eu pensei, como que foi a minha ação. E eu sei que isso tem dado um resultado para mim. Eu pergunto o que eu fiz, o que eu disse, o que eu pensei. Como que eu me conduzi em relação às pessoas que me cercam? E quando você para fazer esse tipo de pensamento, esse tipo de coisa, é quase que um ato masoquista. Porque você começa a observar a pecaminosidade sua. Aquela veste de religiosidade, aquela veste santa, linda, que você carrega ela sobre os ombros, quando você tira, vem aquele cheiro de podre por baixo. Porque você começa a ver realmente o que você é. Não o que as pessoas veem num domingo, não o que as pessoas veem num momento de festa, mas o que as pessoas veem, ou melhor, o que está escondido, o que Deus vê quando olha para mim e para você. Eu tenho reparado em mim muitas coisas erradas. O que é em mim que me leva a agir desta maneira? Você tem que questionar a sua ação. O que faz com que você aja como você age? Por que eu me deixo irritar tão facilmente? E às vezes você começa a olhar para a sua vida e você fala assim, poxa, eu me irrito por uma coisa boba. Eu me irrito porque causa de um copo, eu me irrito por causa de uma coisa, disso, daquilo. Será que é necessário? Será que a raiz é alguma coisa diferente? Ou é simplesmente aquilo? Será que eu não tenho coisas mais importantes para me preocupar? Porque tenho tão mau temperamento? E as pessoas, elas buscam se justificar, dizendo: eu sou filho de italiano, eu sou filho de português, eu sou filho de espanhol. E aí você quer justificar porque você fala alto, porque você tem educação, porque você corta as pessoas. Não tem justificativa. Você não pode justificar o seu mau comportamento, o seu mau temperamento, apenas porque você tem uma ascendência de alguma linha, alguma região do planeta. Sendo que Deus, através de Cristo, fala que não tem mais grego, não tem mais romano, não tem mais escravo, não tem livre. Os que são todos eles em Cristo. Então não tem como você é uma nova criatura. E a gente tem que parar de se apoiar em coisas como essa e buscar mudança e transformação nas nossas vidas. Porque é possível. Por que não sou capaz de controlar? Você olha a situação, você está vendo que você está caminhando em direção a uma situação errada, e você continua caminhando. Eu vi um vídeo muito interessante, umas duas semanas atrás, que mostrava apenas uma imagem, mas uma transmissão de rádio entre um navio americano, não sei se você já viu isso, um navio americano e uma base de comando. E aí eu sei que aquele navio americano, um destroyer grandão, porta-aviões, sei lá o que era aquilo, e eu sei que ele falava assim: olha, o negócio é o seguinte, o meu curso é tal, 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 e você está no meu curso. Muda de lugar, muda de direção. E a pessoa da base fala assim: olha, quem tem que mudar de direção é você. Se você não mudar, vai ser problema. E aquela pessoa do porta-avião americano vai se exaltando, esse diabo se exaltando, e chega uma hora que ele começa a falar alguns palavrões e fala assim: olha, o negócio é o seguinte, eu sou da Marinha Americana, o porta-avião que eu controlo é o maior porta-avião do mundo. Nós estamos apoiados por tantos destroyers, por avião submarino. Se você não sair, nós vamos tomar medidas cabíveis para você se sair na marra. E aí aquela pessoa fala assim: olha, infelizmente você está falando com uma ilha. Eu estou aqui numa base avançada, em Portugal, em Espanha, não sei o que é, e é uma ilha. Eu não tenho como me deslocar. Se você não sair, eu sinto lhe dizer que você vai bater o seu grande avião, o seu grande navio, nas pedras. E aquela pessoa: oh, me desculpa. Você vê que a gente se coloca com o seu... Por que a gente não consegue se controlar? Por que a gente não consegue se colocar como a palavra de Deus diz? Eu sou menor do que os outros. Eu preciso do outro. Não, mas a gente acha. A gente tem essa criação. A gente acha que a gente é melhor, que a gente é especial. A gente tem que tomar cuidado com isso. Por que que eu aninho esses pensamentos na minha mente, maldosos, invejosos e ciumentos? Nós temos na nossa mente como se fosse um ninho, um passarinho, em que a gente vai guardando esse tipo de pensamento. Uma oração que eu faço com a lua ali desde que ela nasceu, antes de dormir: Senhor, que nós entregamos os nossos pensamentos cativos ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos entregue os nossos pensamentos cativos ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos entregue, isso é uma forma, isso é um método que você tem que começar a implantar na sua vida, que é o método da oração. Comece o seu dia colocando a sua mente, os seus pensamentos, na presença do Senhor. Ele é o único capaz de orientar os seus pensamentos. Ele é o único capaz para dar linha, guia, direção, para você não cometer tanto erro e falha como você faz. Quanto erro, falha como você faz, como eu faço. Nós, quando não fazemos isso, é uma grande soberba do nosso coração, porque nós achamos que nós podemos reger a nossa mente, e nós não temos capacidade de reger a nossa mente. Não temos capacidade. Se nós somos entregues à nossa vontade, ao nosso querer, os nossos pensamentos, eles são maldosos, os nossos pensamentos são invejosos, e os nossos pensamentos, eles são ciumentos. Nós olhamos para as coisas dos outros com inveja. E aí a pergunta final é: o que, pode descer as crianças, o que está havendo comigo? Aonde está o seu cristianismo? Aonde está o seu cristianismo? Dessa maneira, o crente descobre o conflito em si mesmo e termina por abominar a sua condição. Quando você para e faz esse tipo de pergunta, algumas vezes durante o dia, faz um autoexame e você descobre a situação podre que você é, você abomina a sua condição. E aí você chora. Você chora. É algo inevitável e uma experiência real. Busca essa experiência. Não uma experiência de ver anjo, por muitos anos eu busquei, buscando ver anjo, ver manifestações sobrenaturais. Busque ter uma experiência dessa, de você olhar no espelho e ver a sua condição podre e pecaminosa. Este é um teste tão radical que opor-se a ele significará somente que eu não lamento. Quando você não faz isso, quando você não busca a correção, você está dizendo que você não lamenta. E se você não lamenta, você não pode ser contado junto com o Senhor de bem-aventurado. Você tem que começar a analisar a si mesmo. Nós na Santa Ceia, toda Santa Ceia a gente lê o mesmo texto e nós falamos que se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos condenados. Nós temos que julgar a nós mesmos. Não precisa que eu, como pastor, indique o teu erro. Se eu ver, eu vou falar. Mas mais importante é você olhar e você analisar o seu erro. A consequência é uma mudança, uma transformação, porque você não consegue. Ontem a gente estava em casa lá e aí foi comer melancia estava ruim. Qual que é o objetivo? O que você faz? Joga. Ninguém guarda melancia estragada na geladeira. Se você vê que uma coisa está estragada, você joga fora. Mas se você não vê, ela vai ficando, vai apodrecendo tudo. Esse autoexame é algo que leva você a mudar, a se transformar. Se eu considero isso, esse autoexame, apenas um sentimento masoquista, algo que não convém ao ser humano, porque a sociedade nos leva a não fazer isso, leva você aí um psicólogo em que ele vai tentar acomodar o seu sentimento com a sua situação pecaminosa, que você continua caminhando. Até um tempo atrás, uma década atrás, a pessoa que tinha algum problema de homossexualismo, ela ia no psicólogo, ela falou assim, olha, você se mantém de uma maneira mais sóbria durante o dia, mas à noite você se transforma. Então, durante o tempo que você está num convívio secular em que as pessoas esperam que você seja um homem dentro do padrão homem ou uma mulher dentro do padrão mulher, você fica. Quando chega a noite, você pode ser uma drag queen, não tem problema nenhum. É outro momento. Quando tiver um carnaval, você pode pular a carnaval como mulher, você se põe batom, sutiã e você mostra o que você gosta. E ninguém vai te julgar. Isso todo mundo fala. Só que Jesus Cristo fala que não é assim. Se eu considero isso apenas um sentimento masoquista, algo que não convém ao ser humano, então simplesmente eu estou proclamando que eu não sou espiritual. Eu quero ver as coisas de forma carnal. E sou diferente do apóstolo Paulo e de todos os santos, além de estar contradizendo a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo e o Senhor Jesus Cristo e outros profetas, eles falam: você quer servir a Deus? Sirva a Deus. Você quer servir a Baal? Sirva a Baal. Duas opções, duas portas, dois caminhos. Você não tem como andar no meio desses caminhos. Pastor, não quero viver isso. Vai. Quero ter uma vida desvairada, eu quero ter as minhas postagens no Facebook de alcoolismo, de bebida, de sexualidade, quero falar palavrão, não venho para a igreja. Quero ter uma vida santa, com um pecado, em que eu dia após dia eu descubro que eu tropeço, que eu caio, mas que eu quero caminhar em direção ao Senhor. Venha para a casa do Senhor. Não perca o seu tempo. Não perca o meu tempo, não perca o tempo da igreja. Faça o que te tem no teu coração, mas se posiciona. Porque se você quer ser cristão, seja cristão. Busque aprimorar. E eu volto a dizer para você, não é que você não vai errar, não vai cair. Não, você vai errar e vai cair. Eu já tenho dado vários exemplos, que eu sou um exemplo para vocês em relação a isso. Eu erro, caio, minto, peco, e eu estou buscando me corrigir, buscando me corrigir. O mundo não fala isso. Ao contrário, se eu lamento em face de todos esses defeitos que eu tenho, você tem. Então eu estou realmente chorando no sentido espiritual. Contudo, o crente não para por aí. Aquele que é um crente verdadeiro também chora pelo pecado dos outros. Não basta você fazer apenas um autoexame. E aí, alguns cristãos que já saíram de um contexto pecaminoso, eles vivem um outro problema. Eu estou salvo, eu resolvi o meu problema, os outros que se lasquem. Não vou falar de Cristo para ninguém, não vou dar testemunho, vou continuar tendo a minha vida, está lá no meu trabalho, as pessoas estão fazendo coisa errada, eu dou risadinha, porque as pessoas, não vou fazer nada. Está errado. O crente não faz isso. Ele primeiro se corrige, primeiro você tira a trava do seu olho, para depois olhar para o cisco do olho do seu irmão, mas você tem que olhar para o cisco do seu irmão. Aquele que é crente verdadeiro também chora pelo pecado dos outros. O crente não cessa ao fazer considerações sobre si mesmo, mas enxerga as mesmas misérias em outras pessoas. Detalhe, não sob a ótica de julgamento, mas sim na ótica de Cristo. Misericórdia. Eu estava naquela situação, Deus me resgatou. Eu tenho que ajudar outra pessoa. Alguém te tocou. Alguém falou de Cristo. Alguém deu testemunho. Alguém te deu ensino. Alguém te ajudou nesse caminhar cristão. E você simplesmente se fecha. Que nem a caixinha de joias. A gente vê, todas as joias são colocadas numa caixinha. E aí, de vez em quando você vai lá e abre, olha as joias e fecha. Só para você. Não, o cristão tem que falar do amor de Deus para outras pessoas. O crente preocupa-se por causa do estado da sociedade do mundo. E quando lê os jornais, não meramente exprime o seu desgosto diante do estado das coisas. Não adianta você olhar para a situação do mundo e ficar só apontando o dedo. O corrupto ladrão, o político ladrão, não sei quem, não sei o quê. Olha, faz algo. Ajuda. Um exemplo que nós temos, bobo, nós temos auxiliar da creche. Você não pode matar a fome do mundo, mas você pode ajudar no auxílio da alimentação daquelas crianças ou outras pessoas que passam pela porta. Gente, as finanças que você tem não é somente para o seu regalo, para você ir para a Europa, para você trocar de carro, para você passear, para você comprar uma televisão nova, um videogame novo. Não é só para isso. É para você ajudar as pessoas que estão à sua volta. A gente tem que parar de olhar para a nossa vida. Não, eu tenho minha poupança, eu tenho que fazer a minha reserva, e as pessoas estão morrendo à nossa volta. A gente tem que passar a parar de ser miserável. E eu só posso lembrar daquela passagem de Lucas, que a gente vai falar mais para frente, em que o homem, ele encheu os seus celeiros, e os celeiros estavam cheios, ele construiu outros maiores e encheu, e ele falou assim: agora eu vou desfrutar da minha vida. E o anjo vem e fala para ele assim: louco, hoje pedirão a sua alma, você não vai desfrutar de nada disso. Não estou dizendo para você que não é para você ter uma reserva, não estou dizendo isso. Estou dizendo para você que você tem que ter os seus olhos como o da águia. Os nossos olhos, ele tem uma visão limitada, ela é assim, a águia ela vê 180 graus, você tem que começar a olhar para o lado esquerdo, para o lado direito, você tem que começar a ver as pessoas que precisam, a pessoa está com fome, está com uma necessidade. A gente tem batido nessa tecla. Você tem uma lista de telefones para ligar para as pessoas e perguntar: como você está? Como você está? A Lourdinha mudou essa semana. Alguém se preocupou em me ajudar? Alguém se preocupou? A Meire está passando por uma série de dificuldades. Alguém se preocupou em ligar? Engraçado como a gente consegue ligar para as pessoas quando a gente precisa, mas você não tem a capacidade de ligar para uma pessoa e falar assim: Bené, como é que você está de dor? Posso fazer alguma coisa? Gente, eu não estou falando para você gastar nada mais do que 25 centavos numa ligação de telefone. Você vê como a gente, eu não estou pensando em você salvar a África, eu estou falando em você olhar para o próximo como ti mesmo. É uma coisa que há uns 4, 5 domingos atrás, a Edilene perguntou, mas não basta amar o próximo como ti mesmo? Sim, mas amar o próximo é isso, são atitudes. E você e eu não fazemos. O crente preocupa-se com o estado da sociedade do mundo. A saúde pública está um caos. Quando nós lemos jornal, não meramente exprimimos desgosto diante de tais coisas. Antes, o crente lamenta-se por causa de todas essas coisas, considerando no íntimo como os homens são capazes de desperdiçar suas vidas dessa maneira nesse mundo. Sim, o crente chora devido ao pecado dos seus semelhantes. Ele percebe que o mundo inteiro está numa condição enferma e infeliz. As pessoas estão doentes. Ele sabe que essa desgraça se deve ao pecado. E frente a frente com todo esse crente, com todo esse quadro, o crente chora. Leva você a orar. Leva você a agir. Oração. Você ora e age. Oração. 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 O que é espiritual, o que é sobrenatural, parte de Deus, você ora. O que é natural e é possível de você fazer, você age. Eis a razão porque o nosso Senhor Jesus Cristo chorava. Eis a razão porque ele foi um homem de dores e sabe o que é padecer. Esse foi o motivo que o levou a chorar diante do túmulo de Lázaro. Jesus contemplou aquele povo judeu pela qual ele tinha vindo, e aquele povo não se convertia independente dos milagres que aconteciam. E ele, quando multiplicava pão, quando ele fazia todos os milagres maravilhosos, ele olhava no coração da pessoa e ele via, e ele tinha vontade de chorar. Aquelas pessoas não estavam ali porque aguardavam o Messias, que é o que nós estamos trabalhando na mulher samaritana à noite. Não. Aquelas pessoas, elas queriam a bênção. Elas queriam ser satisfeitas com seus desejos. Jesus Cristo olhava para aqueles corações e ele chorava. Chorava. Nós temos essa possibilidade. O crente vê-se forçado a chorar porque o pecado invadiu este mundo, arrastando-o a tão terríveis consequências. De fato, o crente chora porque recebeu certo entendimento do quanto Deus se aborrece e repele o pecado. É um sentimento que tem no coração de Deus e que é possível para o seu coração também. Lucas capítulo 12, verso 19, é o texto que nós já citei, mas nós vamos ler. O que o mundo fala em relação a tudo isso que eu falei? Lucas 12, 19. Fala, querido.
Eu queria pedir ao Senhor que desse um estudo melhor sobre esse tema de Jesus chorar, porque eu sei que ainda fica muito. E como o Senhor é mais entendido, tem mais alguns detalhes.
A gente já dá uma prévia, a gente já tem dado uma prévia nesses domingos, entendeu? Porque esse Jesus chorou, ele está chorando porque ele está vendo a pecaminosidade do coração do
Senhor. Isso é bom para nós, igreja, para a gente entender que Jesus não chorou como a gente chora. Ele chorou com uma outra coisa. E essa outra coisa que é bom que a igreja tome ciência, porque nós não temos como buscar isso que nós somos leigos.
Lucas 12, 19. O que o mundo fala?
Então direi a minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te.
É isso que o mundo fala. Esquece o próximo, esquece o espiritual, apenas junta bens, junta reserva, vai viver, vai passear, vai viajar, vai ter o carro zero, vai ter um apartamento no último tempo, vai, se você tem uma televisão de 32, compra uma de 40, se você tem uma de 40, você precisa de uma de 50, se você tem uma de 50, você precisa de uma de 60, se você tem uma de 60, compra uma de 70, se a tua televisão ela é de LED, você precisa de uma 4K, se você tem uma de 4K, você precisa de uma outra coisa, e o celular, e aí o celular hoje, hoje não é mais 10 reais, 20 reais, 30 reais, mas o celular hoje, você olha os top celulares, 4, 5, 6, 7 mil reais, e o cara compra o celular, 7 mil reais. Tem problema? Você tem um celular de 7 mil reais? Não tem problema falando isso. Foi o que nós falamos no começo. A nossa humildade é uma humildade de pobreza extrema, mas você tem que valorizar as coisas que estão ao seu lado. Agora você, que é o caso de um exemplo uma vez. A gente estava numa igreja em que o Ministério de Ação Social doava cestas básicas. E não havia. Tantos membros não tinham, não entregavam, como também a igreja não tinha comprado mais cestas básicas. E aí a pessoa responsável do Ministério de Ação Social foi falar para o pastor e falou assim para ele: nós precisamos de cesta básica. Não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. E aí, no mesmo domingo, esse pastor subiu no altar e falou assim: Deus está mandando eu comprar um tapete para a igreja. As pessoas ficaram achando estranho, né? Mas quando você usa esse tipo de terminologia, Deus falou comigo, fica difícil de você contestar. Ainda mais com autoridade espiritual. E as pessoas, elas ficaram meio assim: Deus falou, não falou? Como é que fica isso? E eu acompanhei. Aquele homem foi e comprou um tapete de 3 mil reais. Tem problema da igreja ter um tapete de 3 mil reais? Não. O problema é você gastar 3 mil reais num tapete e não dar um dinheiro com uma cesta básica para as pessoas que estão juntas. Aí é errado. Eu não estou te ensinando a ser miserável. Eu não estou te ensinando a você não ir na C&A comprar roupa. Apesar que a Andréia não precisa. Tudo bem, deixa, apaga, coisa dele. Deixa lá. Não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que você não pode ter um eletrodoméstico, que você não pode comer bem. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você tem que olhar para o lado. Tem que olhar para o lado. Nosso exemplo aqui. Se você compra um arroz tio João para você comer na tua casa, por que você vai comprar um arroz para dar para as crianças quebradas? Se você gosta de tomar um café de alta qualidade na tua casa, por que você compra um pé de boi para dar? É esse tipo de raciocínio que a gente tem que começar a mudar. Eu lembro que lá em São Paulo, quando a gente fazia os eventos de crianças, e aí vamos comprar presente para as crianças, a gente vamos comprar, vamos. Aí a pessoa entrava toda alegre, eu não vou julgar porque eu não levava, e ela levava para casa toda alegre aquele pacote de saco plástico, parece que é de salgadinho, mas daquelas bonecas de plástico, que o braço sai, sabe? Com aquele olhão assim. E aquelas bolas de plástico redondinhas assim. Mas para ele e para os filhos dele, o melhor. E eu não estou falando para você que você tem que comprar 10 PlayStation, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente tem que ter senso. A gente tem que ter noção. A gente tem que ter discernimento no uso das nossas finanças. Então direi a minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. E aí nós damos de cara com Mateus 5,4 novamente: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O homem que chora é verdadeiramente feliz, porque aprendeu de Cristo como proceder. Ninguém pode realmente conhecer a Cristo como seu Salvador e Senhor se ele não aprender a chorar espiritualmente. É uma grande mentira, uma grande falácia que você e eu vivemos se a gente não consegue olhar para a dor do próximo. Somente aquele que clama: desventurado o homem que sou, quem me livrará do meu pecado? Se você não faz isso, cuidado. Você não está conseguindo enxergar a melancia podre dentro da geladeira, que é o teu coração. Somente aquele que clama: desventurado o homem que sou, quem me livrará? Pode prosseguir e então dizer: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso não ocorre somente por ocasião da conversão, e é um engano. As pessoas acham que elas têm que realmente ter um espírito quebrantado no momento da conversão. Depois eu faço o que eu quero. Nós vamos falar um pouquinho sobre fé em relação a esse tema. Ninguém pode depender da educação nos dias de hoje. Você não pode depender da educação. Você não pode depender das Nações Unidas. Você não pode depender da segurança pública. Você não pode depender da saúde pública, nem da sua saúde particular. Gente, você não pode alicerçar o seu conhecimento, a sua fé, a sua vida em relação a isso. É bom ter sim. A gente vê, por exemplo, o apóstolo Pedro, era uma pessoa inculta. Você vê o apóstolo Paulo, uma pessoa culta, como o ministério deles abrangeu. É interessante você ter essas coisas, mas não é essencial. O essencial chama-se Jesus Cristo. Que esperança resta para o mundo? que esperança resta para a sociedade? Nenhuma. Nenhuma. Nós não temos uma palavra, eu não tenho uma palavra para você de esperança para o que vem aí. Seja em vítima, sem vítima. Ontem eu estava passando lá no irmão Cláudio, que eu fui com a Glenda comprar as coisas para a creche. E aí o irmão Cláudio falou assim para mim assim: será que ela sai? E se ela sai, quem assume? Será que é diferente? Será que é melhor? Será que é a mesma coisa? Nós não temos esperança nesse mundo. Para o mundo não há agora qualquer consolo. Porém, para o crente que se lamenta em face do pecado e está do mundo, há o consolo da bendita esperança. O mundo pode não ter esperança nenhuma, mas você em Cristo, você tem. Por essa razão, mesmo nesse mundo, embora gemendo, o crente também é feliz. Que tipo de homem é o homem que chora? Ele é um homem triste, mas ele não é melancólico. É diferente. Ele é triste em relação às coisas do mundo, mas não é melancólico. Não fica... Ele é um homem sério, mas não é carnudo. Você está sério. Você sabe que a situação é uma situação difícil. Mas você não está com a cara fechada. É um homem triste, mas ela não se sente uma pessoa miserável. Miserável é aquele que não tem saída. Está no fundo do poço, não tem ninguém para estender a mão. Ele é um homem sóbrio, não de bebida, mas também sóbrio no sentido do semblante sóbrio, mas não é um homem sombrio. Ele não é o Batman, o Cavaleiro das Trevas. Ele é um homem que nunca se mostra frio ou distante em relação às situações que ele está vivendo. Ele olha as situações e ele sabe ser uma pessoa não distante. As pessoas conseguem olhar para esse perfil de pessoa e se aproximar e falar assim: você me ajuda? As pessoas têm que olhar em mim e você como pessoas que eles olham e falam assim: você me ajuda? Você pode me ajudar? Você pode me dar uma palavra? O crente é o indivíduo que leva a vida a sério. Isso que você tem que fazer, levar a vida a sério. Não é aquele conceito do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, você coloca a guia na sua vida. Você vive a sua vida intensamente, sim, mas você não vai. Você não é que nem um barquinho. Eu lembro quando eu era pequeno, não sei se você brincava disso, e aí quando tinha aquelas chuvas grandes, aí tinha aquela enxurrada assim, né? E a gente colocava aqueles palitinhos de sorvete ou palitinho de fósforo, e a gente fazia corrida de palitinhos. Não, não, não é a correnteza que te leva. Quem leva é o Senhor. Ezequiel diz que há águas nos dedos, águas nos tornozelos, águas nos joelhos, águas nos lombos e águas profundas. Você não consegue nadar, você não consegue se movimentar, porque naquele momento você é totalmente levado pelo Espírito Santo de Deus. E é algo que você tem que galgar dia após dia. É como se você fosse colocando um tijolinho, uma pedrinha, dia após dia. Não é uma mudança de uma hora para outra, não é algo que transforma. Você não vai deixar de mentir, xingar, bater, brigar, ser nervoso de uma hora para outra. Mas você vai caminhando, passito, passito. A alegria do crente consiste em júbilo, santo e felicidade. Desculpa, a alegria do crente consiste em um júbilo santo. E a felicidade do crente consiste em uma bem-aventurança séria. Ele é como o próprio Senhor Jesus, o qual gemia e chorava. Mas não obstante, ele suportou a cruz, em troca da alegria que estava lhe proposta. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2. Lourdinha?
Portanto, nós também, pois que estamos
mortos.
Pois que estamos rodeados de uma
tão grande no livro de testemunhos. Deixamos todo o embaraço e o pecado que não de jeito nos rodeia. É melhor o
senhor. Eu leio. Portanto, sem problema, Deus, não tem problema. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, não é light, é tenazmente, o tempo inteiro te assediando, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o pastor, não, é a cruz. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da, em algumas versões, da ignomínia. Ignomínia quer dizer desonra, tá? No caso da desonra, e está sentado à destra do trono de Deus. Jesus Cristo, ele não pesou o seu sofrimento no objetivo de cumprir a vontade do Pai, e sim poder que nós fôssemos bem-aventurados ao olharmos para Ele. Esse Jesus Cristo é o homem que chora, é esse que tem que ser o crente. Esse é o tipo de crente que a igreja via nos séculos passados, é o tipo de igreja, de crente que as pessoas viam na igreja primitiva, e é o tipo de crente que cada vez mais escasso nos dias de hoje. Parece nota de 100 no seu bolso, difícil. Ou não. Entendeu? Coisas difíceis de encontrar. Um diamante. A gente vê aqueles programas em que a pessoa tá garimpando ouro. Quanta dificuldade, quanto entulho, quanto seixo, quanta terra, para ele conseguir tirar uma graminha de ouro, duas graminhas de ouro. É desse jeito que está a igreja. A gente não encontra mais cristãos que querem viver dentro do padrão de Cristo. Quando a doutrina do pecado era pregada e ressaltada, quando os homens não eram meramente exortados a tomar alguma decisão repentina. Eu não estou te exortando a você tomar alguma coisa momentânea, instantânea. Eu quero que você mude a sua vida, o seu modo de pensar. Se você não mudar o seu modo de pensar, você vai ter que ser orientado em A, B, C, D. Não é esse o padrão do Antigo Testamento. É um padrão que, pelo discernimento, você julga as coisas. Muitas vezes nem tem a linha na palavra. Mas você sabe que a linha mestra do raciocínio é uma linha mestra de amor, é uma linha mestra de misericórdia, é uma linha mestra de juízo, de justiça. E aí você analisa situações e você muda. Não precisa você ouvir sobre aquele tema específico para você na palavra de Deus ou numa pregação, porque quando a palavra de Deus fala de uma maneira macro, você se localiza. É por isso que a palavra de Deus, ela tem uma multiforme sabedoria. Eu falo sobre queijo e vale para você em relação à carne, à cenoura, porque você olha e fala assim: não, o princípio é o mesmo. O princípio é um princípio de amor. Eu não preciso que alguém me fale que eu não posso matar. Eu não preciso falar que se uma pessoa está com fome, fala assim, me dá uma comida. Eu não preciso. Eu preciso fazer porque é uma obra de amor. Se eu tivesse com fome, eu não gostaria de ser alimentado. Se eu tivesse com uma dificuldade, eu não gostaria de ser ajudado. Se eu estou doente, eu não gosto de ser visitado no hospital. Por que você não vai? Por que você não vai no velório? Eu não gosto. Quem fala isso é minha mãe. Ela vai assistir, ela vai dar risada. Então eu me sinto bem. Mas ela vai. Mas tem gente que não vai. Quem que sente bem no velório, gente? Aquele cheiro de podre, aquelas mosquinhas, tão coçando. Você olha o morto lá, aquelas florzinhas lá, atraindo aqueles bichinhos, aquelas mosquinhas. É horrível aquilo. Mas as pessoas que estão lá precisam de manifestação de amor. É isso que a gente precisa mudar o nosso comportamento. Você olha para si mesmo, e aí você começa a olhar como uma águia, você começa a olhar em outras direções. Não é uma visão profética, não é uma visão apostólica, não é uma visão de Cristo. E que nós precisamos mudar o nosso Jesus, olhar para o outro em detrimento da gente. Uma doutrina profunda do pecado, uma elevada doutrina da alegria cristã. E então a combinação dessas duas doutrinas produzem um homem abençoado e feliz. Você tem que ser feliz em Cristo, mas você também tem que chorar na sua condição das pessoas, da sociedade, do mundo. produz nesse homem abençoado e feliz, o qual chora. É verdade, mas que ele chora. É verdade que ele chora, mas também é que ele é consolado. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Você não vai ficar nesse choro, choro, choro e não é consolado. Aquele choro. Não, Senhor, ele te consola. Lembra de Jesus Cristo no Monte Getsêmani? Clamando por mim, por você, clamando pela sua situação, pedindo ao Pai que passasse a cruz dele, passasse aquele momento dele. Ele suou sangue. E depois os anjos vieram o consolar. Mateus 4. Depois ele resistia aquelas tentações no deserto, os anjos foram lá e o serviram. Nós somos consolados. Você não está abandonado. Você não, meu pastor Jonas, ele falava, você não foi descoberto. Você não foi inaugurado. Você foi criado pelo Senhor. Você falava também, você não é um tomatinho atravessando a rua. Tomatinho, dois tomatinhos atravessando a rua. Aí um fala, olha o carro! Aonde? Entendeu? Não, você não é esse professor. Você é consolado pelo Senhor, pelo Criador. Você é um tomatinho, né, gente? Hoje quando você for almoçar e você vê o tomatinho, você vai ver bom, né? Você não é um tomatinho. Maneira certa de se experimentar isso, como é lógico, consiste em... Consiste em ler as Escrituras. Não é eu ler o livro de fulano, beltrano, ciclano. Ler a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Nunca dizer para você não ler outros livros. É uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos. Não adianta você ler outros livros se você não tem o padrão. Porque nos livros tem ideias de homens. Aqui tem ideia de Deus. Você não tem como medir a ideia de Deus de um homem se você não tem a medida de Deus. A maneira certa de se experimentar isso é ler as Escrituras, se estudar as Escrituras, meditar as Escrituras, em se orar a Deus para que o seu Espírito revele-nos o pecado que há em nós. Você lê as Escrituras e fala, Deus, onde eu estou fora? E então, para que Ele nos revele o Senhor Jesus Cristo em toda a sua plenitude. Bem-aventurados os que choram, que serão consolados. Amém? Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por mais esse privilégio de ouvirmos sobre os bem-aventurados, os que choram. Queremos, Pai, colocar na Tua presença as nossas vidas, que nós possamos aprender a chorar em espírito, que nós possamos aprender a olhar para o próximo como a nós mesmos, e não só olhar, mas nós possamos começar a agir, não apenas de palavras, mas nós possamos começar a agir. Dependemos do Senhor, dependemos do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.